agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Meus irmãos, é gostoso poder estar na presença de Deus. É bom cultuar a Deus. Em especial nesta noite, eu, enquanto estava orando a Deus, ao percurso do trabalho e do culto, pedi a Deus uma resposta ou um tema para pregar nesta noite. Eu percebi que foi dado para o pastor Francisco, pastor desta igreja. Falei, bom, é o pastor Nadir que está conduzindo a liturgia. Falei, então vou me preparar aqui mesmo. E Deus me deu um tema. Deus me deu uma palavra referente ao culto desta noite. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5. Versículo 18 até o 22. Vamos falar de família nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 até o 22. E é gratificante poder engrandecer ao nome de Deus. E como todos já falaram, Ele está aqui. O clima espiritual deste culto está bom.
Glória a Deus, aleluia.
Percebi os irmãos se alegrando na presença de Deus.
Oh, glória a Deus.
É gostoso o ambiente quando tem comunhão, alegria. Todos os irmãos encontraram, amém?
E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como no Senhor. Amém.
Obrigado, missionária Tatiana. Os irmãos, pode se assentarem, por gentileza. Em tese, o apóstolo Paulo ensinava as igrejas de Éfeso. Quando mesmo ele diz, olha, não se embriagueis com vinho forte ou com bebida. Que após, quando você está anestesiado, produz a contenda. Mas há uma recomendação que o mesmo passa para os seus discípulos, para a igreja de Éfeso. Mas se enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E quando se reunir, trata-se da igreja organização, quando se reunir, tenham salmos, ou seja, tenham louvores, tenham ensinos, testemunhos, ou em algumas teses, tenham doutrina. Obrigado.
Deus que poderá.
Tenham doutrina, ou pregação, tenham base, tenham meditação. Isso é muito importante para que o povo de Deus tenha base de liturgia, tenha base para ter um culto como este, um culto saudável, onde todos sentiram a presença de Deus. Eu sou muito observador. E eu me alegro quando eu vejo alguém falar em mistérios com Deus. Eu me alegro quando alguém bate palma, glorifica o Senhor, presta o seu culto. Isso é gostoso, sinal que dentro da casa de Deus existe a presença do dono. Ou seja, aqui está Cristo. Não podemos visualizar com as nossas visões, mas Ele está aqui. Nós sentimos Ele aqui. Ninguém sai de sua casa simplesmente para um encontro. Ninguém sai de sua casa para estar aqui simplesmente por estar.
Meu Deus, meu Deus.
Não somos ou não temos uma igreja confortável, com ar-condicionado, com bancos estofados, que possamos de fato cultuar a Deus com conforto. Mas aqui, mesmo na simplicidade, aleluia, Deus se faz presente. E aqui vale um texto muito usado, que o próprio Jesus diz: onde tiver dois ou três.
É verdade, meu Deus.
E aqui eu pego um exemplo. Antes de vir para o culto, eu passei na casa do pastor Nadir, e ali já o altar já começou a ficar aceso. Viemos para a casa de Deus com o altar fumegando.
Glória a Deus.
Se todos nós viessem de casa já cultuando a Deus, aqui era apenas um complemento. E aqui o apóstolo Paulo começa a ensinar a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo era solteiro. Ele nunca casou na sua vida. Ao ponto que em Coríntios, ele olha para aquela igreja, para os jovens, e diz: olha, eu recomendo que ninguém case.
É, meu Deus.
Eu, Paulo, recomendo que ninguém case. Mas se não aguentar o excesso da carne, ou seja, se não aguentar ficar sozinho, caso. Porque é melhor casar do que se abrasar.
É, meu pai.
Ou em outra tradução, é melhor casar do que ficar aí. Né? É melhor casar do que ficar em erros. E aqui o apóstolo Paulo foi claro: eu recomendo que fique como eu. Por quê? O solteiro cuida das coisas do Senhor. E vamos fazer um retrospecto. Quando nós era solteiro, nós era cuidador, não pastor Nadir? Meu Deus do céu. Eu aproveitei a minha mocidade. 6:30 da tarde, a igreja estava aberta, estava na porta, se esperando. Ó, pastor Fabiano, quer dizer, depois que casou, você deu uma descuidada? Não. Mas o cuidado com a mocidade, ou seja, quando você é jovem, você tem um cuidado maior. Você cuida maior. Você tem um zelo. Você só tem aquilo para cuidar. Você só tem a presença de Deus para zelar. Obviamente que na era atual tem a faculdade, que divide o espaço, que é bom fazer, é bom estudar. Mas fora os estudos, fora o seu trabalho secular, tem a tendência de agradar mais a Deus. Agora, quando casa, aí tem um duplo. Você tem que agradar, além de Deus, agradar o seu parceiro ou a sua parceira, o seu esposo ou a sua esposa. E na era atual, irmãos, nós vivemos um desencontro.
É verdade, meu Deus.
E eu paro para meditar que muitos hoje não analisam mais o casamento. Não vê mais o casamento com bons olhos. Exceto as exceções do que eu vou falar aqui, é Deus que está mandando. E eu tenho a maior responsabilidade, porque toda emissora UPV também está ouvindo.
Deus.
Hoje em dia é muito fácil. Ah, não vou com a tua cara, me separam, hein? Divorcio. Caso com outro. A fila anda, meu. Mas no meio do povo de Deus não pode existir. O casamento é instituição divina.
É Deus
em poder. Meu pai,
o casamento é algo sagrado. A carta de repúdio, que a palavra de Deus fala, ou na tradução atual, a carta de divórcio tem de ser cedido mediante a infidelidade.
Yes.
Bíblia. E aí, pastor Fabio, o que é isso, rapaz? No domingo à noite? É a responsabilidade de passarmos o recado de Deus. E mesmo assim há uma opção do perdão. Mas do jeito que anda no século XXI, meu irmão, o jeito que nós caminhamos na nossa era está difícil.
Jesus.
Por isso que a igreja de Deus, eu e você, devemos ser diferentes. E o apóstolo Paulo começa dando a primeira instrução. Vós, mulheres, isso aqui, meu irmão, se você não cuidar o que você vai falar, dá uma interpretação muito complicada. mulheres, sejais submissas aos vossos maridos no Senhor. Vou repetir. Vós, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos no Senhor. Ou seja, quero dizer, meus irmãos, que não quer analisar que a mulher vai ser mandada pelo marido. Eu sempre falo para a missionária Tatiana que casamento não é cadeia. O homem não é general, nem a mulher também tem o mesmo cargo. Os dois foram criados por Deus, um para o outro, para andar juntos. No lado de um homem, ou de um grande homem, há uma mulher equivocada. Do lado de um grande homem, tem uma grande mulher. No lado de um obreiro, tem uma obreira valente. No lado de um pastor, tem uma mulher assessorando, e que ajuda muito. Eu falo publicamente para os irmãos aqui presentes e para toda a emissora. Se eu cheguei ao pastorado, pastor Francisco, foi porque Deus me chamou em primeiro lugar. E depois eu tive o apoio da missionária Tatiana. Vai, meu marido. Vai que Deus é contigo. Vai que Deus conta com você. E eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Apoio. Pergunte para a missionária Tatiana, teu marido, quem manda? Já perguntaram para mim esses tempos. Quem manda lá no apartamento? Eu disse, Jesus. Mas depois de Jesus, não tem patrão lá dentro. Todas as decisões é sentado e conversado e tomado com coerência. O que acontece, meus irmãos, que muitos, infelizmente, em nosso meio, muitos acham que a mulher é escrava. Ele levanta, faz café com os filhos. E hoje em dia a mulher tem o dupla jornada. Vai para o trabalho, volta. E não tem o apoio do marido. E missionária Tatiana pode me desmentir que não está. Ela vai trabalhar, estou ali apoiando, vai. E eu não tenho necessidade de acordar 5 horas da manhã. Mas eu acordo para tomar o primeiro café da manhã com ela. Para dizer, estou aqui. Eu estou pronto para te apoiar. Ela vai para o trabalho, eu que peço. Deixa a louça que eu lavo. Não vai cair minha mão. Não vou ficar menos homem por não lavar a louça, ou por lavar a louça.
É verdade.
Não tem comida, deixa que eu faço. Olha ali, ó. Então assim, ó, a gente, irmãos, como casado, é um lutar pelo outro, um pelejar pelo outro, é um estar levando a cruz do outro. Se um outro está fraquinho, o parceiro ajuda. Se a parceira está fraca, e vice-versa, tem a sua colaboração. Eu quero pegar um exemplo aqui. Permita, pastor Francisco. Eu acho muito bonito, pastor Francisco, que é missionária de Janeiro. Ela não tem condições de chegar até aqui o culto, mas ela está ouvindo esse trabalho. Ela está ouvindo o culto desta noite. E sabe o que é mais bonito? Ela fica lá, vai meu marido, vai que eu estou te apoiando. Quantas vezes chego na casa do pastor Francisco, a missionária de Janira, mesmo com as suas debilidades, ela está lá incentivando, ajudando. E quando ele vem para o culto, o pastor Francisco, ela corta o coração, porque ela queria estar junto.
Meu Deus.
Exemplo de casal.
Deus da vitória, Jesus.
Quando, aleluia, você que casa, quando casamos, era um para ajudar o outro. É a finalidade. Mas lamentavelmente hoje, nós não temos essa cooperação dentro do casamento. É claro que 90% de quem casa tem o marido trabalhando também, além da mulher. Mas mesmo assim pode se revezar quando estão em casa. Pastor Fabiano fala com a Adélia no culto. Sim, meu irmão. É a união. Você não promete apenas para o seu marido ou para a sua esposa que vai ser fiel até a morte. Você promete para Deus. E detalhe, tem o juramento. E tal juramento hoje é tão não lembrado, né? Não é lembrado. Você promete respeitar, a sua esposa, amá-la, a sua esposa, o seu esposo, na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Deixa eu parar para examinar isso. É um conjuntinho de três regras, na alegria ou na tristeza. Porque estar alegre, irmão, é muito fácil, né? Eu uso dizer que no namoro é uma coisa maravilhosa. Quando estão se namorando, vê duas ou três vezes por semana. Quando comecei a namorar com a Tatiana, WhatsApp não tinha, Facebook não tinha. E a maioria dos irmãos também passaram para essa época. Era, e na época dos anos 90, vamos dizer assim, para baixo, era mais rígido ainda. Uma ou duas vezes por semana, vigiado pelos pais. Estou errado, senhores? Vigiado pelos pais. Um pegar na mão do outro, meu Deus do céu. Mas só que aí um porém, irmãos. Eu estou falando isso por conhecimento de causa. A gente acompanha muito pelo rádio. Muitas informações não precisa nem enxergar para saber. O primeiro erro que os pais cometem. O filho tem 3 anos, compra um tablet. Vamos deixar o tablet cuidar desse piá aí, desta menina aí. Dá um telefone. É errado? Não. Mas já dão. Com pretexto. Não, deixa aí que fique quietinho. E por isso, meus irmãos, temos uma qualificação educacional grande. Um prejuízo para o futuro. Se os irmãos observarem na nossa época, é difícil tu ver criança brincando na rua. Viemos para a igreja aqui muitas das vezes, passamos pela rua, é raro você ver um grupo de criança brincar. Tem que ser, como diz a turma, tem que ser abaixo da linha da pobreza. E mesmo sendo pobres, tem ainda o modelo de comprar um celularzinho e deixar a criança ali. Eu vim de um tempo, e os irmãos também vieram, todos aqui vieram, de um tempo onde nós brincavamos na rua. Na rua de barro, correndo para cima e para baixo. E ninguém morreu por isso, meu irmão. E aqui o apóstolo Paulo ensina. E detalhe, irmãos, eu sou muito crítico em muitas áreas. Eu sou muito crítico em muitas áreas. Por quê? Porque a gente vê que hoje, já na época existiu, mas hoje está uma proliferação. Eu sempre digo que Deus não fez a mulher do sapato de Adão. Para o homem ficar humilhando, ofendendo, maltratando. Deus não fez a mulher das mãos de Adão para o homem ficar judiando ou espancando. Mas também Deus não fez a mulher do pescoço de Adão para ela mandarem de casa. Deus criou a mulher da costela de Adão. Segundo os estudiosos, nós, homens, pastor, temos uma costela menos. Casamento não é ser general um com o outro, não é dar ordens um para o outro, não é mandar um no outro. Casamento é compartilhar, inclusive as dívidas. Eu louvo a Deus que a missionária Tatiana é daquela que é confortável, né? Eu não fico enforcado. Porque, irmãos, hoje em dia tudo isso envolve. E eu louvo a Deus por muitos irmãos e ouvintes que estão nos ouvindo, que sabem muito bem a regra de hoje em dia. Infelizmente somos intolerantes. Tem muitas pessoas que não compreendem a sua esposa. Eu aprendi ao longo desses mais de 10 anos de casado que a mulher em 30
30 dias, pastor Francisco. Passa as quatro estações por ela. Inverno, primavera, verão e outono. Você tem que entender todas essas fases. A partir do momento que você entende essas fases, Deus te dá graça.
Deus de glória.
E o homem, quando ama sua esposa, ele dá 120 volts para ela de amor. Vamos usar essa linguagem bem popular. E ela te retorna quase 1000%.
É verdade.
Observe o que a mulher, quando tem seu esposo, ambos se amam, ela é uma rosa. O jardineiro que tem que cuidar.
É, Deus de glória.
A compreensão, a tolerância, respeito. Tudo isso é dado por ser um casal. E quando o apóstolo Paulo afirma, sejais submissas aos vossos esposos, não quer dizer que o marido tem que mandar. É concordar ou não concordar. Tem coisas que eu não concordo com a senhora Tatiana, mas tem coisas que ela também não fecha comigo. Mas nem por isso sai aquela escadaria rolando, se brigando. É o acordo. É ser um para o outro. É amar um ao outro. É respeitar na alegria ou na tristeza. E aqui eu pego uma fase muito que ocorreu com a gente.
Aleluia.
Falo com um tom de testemunho. Na alegria é bom. Mas nós já passamos fases tristes. Mas é o juramento do altar. Na alegria ou na tristeza. Na doença ou na saúde. A missionária Tatiana já passou por muitas penduras de saúde. Eu já passei por muitas fases, mas ela estava ali. E a Bíblia dá essa recomendação. Na riqueza ou na pobreza. Eu, hoje em dia, eu falo para o senhor Tatiana, não fiquei rico ainda. Mas estou aqui. Nós dois casamos pobres. Nenhum nem outro tinha salário. Deus proveu vestido de noiva. Deus proveu enfeite da igreja. Deus proveu a aliança. Essa aliança que está no meu dedo aqui, no dedo da missionária Tatiana, é provisão de Deus.
A janta.
A janta. Ela está ajudando a testemunhar, tá vendo? Então aí, gente, nós observamos isso. E o apóstolo Paulo dá essa recomendação. Sejais submissas no Senhor. A mulher, ela é tratada como a igreja. E o marido, simbolicamente, como Cristo. Só que vimos que muitos maridos estão longe de ser Cristo. E muitas mulheres longe de ser igreja.
Aleluia!
Eu digo a todos, o apóstolo Paulo não estava errado. Porque na igreja de Éfeso tinha muita confusão de casamento. A igreja de Éfeso passava lutas. Jovens que não tinham cuidado. Se naquela época o apóstolo Paulo tinha o zelo pelo casamento, mesmo ele sendo solteiro, imagine nós pastores na atualidade. Devemos se preocupar com a igreja de Deus, com os irmãos e as irmãs. Não entrar na vida particular de ninguém, mas ter zelo pela vida espiritual, pela vida conjugal. Ver se está bem. É missão de nós sacerdotes da terra. E o apóstolo Paulo ensinava. Amai, respeitar, em muitos trechos. Ele diz, olha, queria que fosse igual a ela. Mas não pode, então case. Mas respeite a sua esposa, na linguagem de hoje. Respeite seu marido. Honre o seu marido. E aqui tem um trecho que pega para o coletivo, pastor Francisco. Seja sujeito uns aos outros. Na nossa era, está difícil sujeitar uns aos outros. Por exemplo, eu tenho que olhar para o pastor Francisco e falar, meu pastor, o que o senhor deseja que eu faça para agradar a Deus? Olhar para o pastor Nadir e falar, meu pastor, o que eu posso te ajudar? Olhar para o irmão, para a irmã, fale, fale, minha irmã, fale, meu, o que, que eu posso fazer para te ajudar? É ser sujeito. Na igreja não tem mandão, meus irmãos. Tem um sacerdote, ou seja, tem um pastor para cuidar da tua vida. Que eu acho muito bonita a linguagem do pastor Nadir, e eu concordo a 1000%, que é um anjo sem asa. O pastor que está responsável pela igreja é um anjo de Deus. E a Bíblia classifica como anjo. Se nós observarmos o livro de Apocalipse, o livro das revelações, encontramos que Jesus refere os pastores como: escreva ao anjo da igreja em Sardes, escreva ao anjo da igreja em Filadélfia. Então, a própria palavra de Deus, e o próprio Deus vê o pastor como anjo. E há uma responsabilidade muito grande que Deus coloca a igreja dele na responsabilidade dos obreiros. Mas todo obreiro começa no auditório, no banco da igreja. Por muitos anos eu fiquei no banco da igreja aprendendo. Não que hoje eu não aprenda com os irmãos, não que hoje os irmãos não me ensinam algo, mas aprendemos juntos. E eu louvo a Deus pela igreja do Estevão de Matos, que aqui a gente aprende juntos, pastor Francisco. Aqui temos comunhão. É por isso, meus irmãos e irmãs, que esse culto está uma maravilha, está gostoso. A presença de Deus está aqui porque tem comunhão do altar.
Aleluia.
E é gostoso quando estamos na presença de Deus. É gostoso quando estamos juntos, coligados na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, nos alimentando para uma semana. Eu digo para você: como está o teu marido? Como está a sua esposa?
É, Jesus de glória.
Eu sou muito melancólico. Para quem me conhece há anos, sabe disso. Todo dia, a primeira frase após dizer: Senhor, estou aqui, acordei, obrigado.
Meu Deus, amém.
Eu olho para a missionária Tatiana e digo: eu te amo, minha esposa. E no WhatsApp durante o dia, lá no finalzinho, agora somos sempre unidos para vencer. Eu te amo. É tão insignificante isso, talvez, para muita gente, né? Eu te amo. Tu é a esposa que Deus me deu. Tu é o marido que Deus me presenteou. E é gostoso viver em harmonia. E quando se vive em harmonia, tem esse gosto dentro do casamento. Mas infelizmente hoje ninguém se vive mais isso. Na maioria hoje não se preserva essa união. Eu quero orar por você. Se coloque de pé, igreja de Deus. Não foi aquela mensagem talvez que você esperava, mas trouxe aquilo que Deus quis falar com os irmãos. Trouxe a mensagem que Deus quis falar com todos aqui. Eu quero orar por você.
Aleluia.
Eu quero orar pela tua vida. Você sentiu o toque de Deus? Vem aqui à frente. Você sentiu a presença de Deus? Vem aqui à frente. Se Deus falar com você, vem aqui à frente. Deus tem algo especial aqui para alguém. Deus tem bênçãos para muitas pessoas. Pastor Francisco, eu orando ali no meu canto, ali no som, o Senhor só manda eu dizer uma frase do Senhor: fica tranquilo, Ele já abriu as portas para você.
Amém. Aleluia.
Fica tranquilo. Ele viu as suas lágrimas pela madrugada.
Aleluia.
Quando você diz, Senhor, eu me dá forças. Ele está renovando as suas forças hoje. Igreja de Deus, oramos pelo nosso pastor. Oramos pela missionária Dejanira. Um casal que tem amor pelas vidas.
Aleluia!
Eu tenho vários. Eu sou filho de um pastor, que foi o saudoso pastor Mário Freitas. Mas eu me auto-adotei para o pastor Francisco. Sou filho dele também. Aprendo muito com o pastor Francisco e os homens de Deus que estão à frente do trabalho.
Aleluia.
Pastor Nadir é outro que tem um cuidado com a gente, carinho, comunhão. E a gente fica feliz. E fora os irmãos que estão aqui, que sempre tratam a gente com carinho. É gostoso estar aqui. Oramos. Pai, muito obrigado.
Deus da história, Jesus.
Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada ouvinte que acompanha, ó Pai, esse culto nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo Teu povo que se reuniram nesta noite. Obrigado, meu Deus, pela vida, Senhor, dos pastores, pastor Francisco, pastor Nadir, os irmãos e as irmãs que estão à frente desse altar. Restaura, Pai, casamentos. Restaura casamentos, ó Pai, nesta noite. Restaura vidas. Pai, que Tu possa, ó Pai, entrar neste lar, nesta casa que está ouvindo esta programação. Dai a Tua bênção, meu Deus. Restabelece, ó Deus, a saúde deste casamento. Restabelece, ó Pai, a saúde desta família. Pai, esse Senhor, essa Senhora, que venha de uma solução para Ti, que Tu possa ajudar, Senhor, com poder e graça. Pai, é em Teu nome que Te agradecemos e louvamos, Pai, em nome de Jesus.